No 78º Block Talks, a gente fala com o Thiago Amaral e Cainan Rodrigues, cofundadores da Inevitable, que contam pra gente como a educação serve de ferramenta para ampliar oportunidades e evitar prejuízos na nova economia dos NFTs. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou aqui com o Thiago Amaral e com o Cainan Rodrigues, da Inevitable, que vão contar para a gente quem eles são e o que eles fazem com blockchain. Thiago e Cainan, bem-vindos ao Block Talks.
Obrigado, Maurício. Bom, meu nome é Thiago Amaral, eu atualmente moro em Brasília e, dando um pouco de contexto, aí já trabalhei com parte de produto, de growth, de marketing, empresas de tecnologia e educação e inovação também. E eu, já há algum tempo, sou um entusiasta do mundo cripto como um todo, da tecnologia blockchain como um todo. E aí, mais ou menos no final de 2020, antes até de ter muito mais esse hype em NFT que a gente tem agora, né? As coisas estão evoluindo muito rápido, comecei a estudar essa temática mais em específico. Já estudava cripto e blockchain como um todo antes disso, mas aí comecei a estudar NFT mais especificamente. Eu e o Cainan, a gente trabalhou junto em uma startup, e a gente estava sempre conversando, cara, o que a gente pode fazer junto, vamos começar alguma coisa junto. A gente tem perfis muito complementares, então a gente começou a estudar esse meio de NFT, e aí, principalmente durante o ano passado, ali 2021, quando a gente teve essa tempestade de NFTs vindo e toda a questão de metaverso, Web3, etc., essas buzzwords que começaram a aparecer, a gente viu que tinha muita oportunidade nesses mercados. Começamos lançando coleções dentro do universo de NFTs, mas hoje o nosso negócio ele é totalmente voltado para a educação, tanto na parte de tecnologia quanto na parte do que a gente produz mesmo.
Meu nome é Cainan, eu sou um desenvolvedor, sou cofundador da Inevitable. Eu sou responsável pela parte de tecnologia, montar a nossa plataforma, também ajudo a produzir conteúdo lá. Eu comecei na Inevitable e em Web3 por inspiração do Thiago. Eu sempre admirei muito a ética de trabalho dele, então em determinado momento ele apareceu com esse projeto. Cara, a gente tem a oportunidade de criar umas coleções e fazer coisas interessantes nesse ecossistema aqui que está aparecendo ainda. Então, me pareceu muito interessante. Então, na época, a gente começou a Inevitable juntos. E nela, eu sou responsável por o Thiago dar o foco, assim, a direção que a gente tem uma oportunidade. E eu faço acontecer tecnicamente. O que precisar, eu aprendo e a gente desenvolve. Eu sou muito animado por e inspirado por trazer gente para esse meio, especialmente por meus amigos desenvolvedores de maneira geral, porque eu acho que a gente precisa de muitos construtores, muitos builders, makers, programadores, porque a gente precisa que tenha maior adoção, mais ferramentas que utilizem. Então, eu sou muito animado por trazer mais construtores para esse meio também.
Em geral, quando a gente sai para empreender, a gente vê um problema muito específico que incomoda muito a gente, que ninguém está resolvendo, e a gente vai lá e dá um jeito, né? Arruma uma tecnologia, arruma um processo, arruma um jeito de resolver aquele incômodo, e isso acaba dando origem, né, ao empreendimento em si. O que, que foi essa fagulha para vocês, Thiago? Como é que você estava incomodado, que você falou assim, eu vou pegar esse problema, vou eu mesmo resolver isso aqui, vamos comigo, Cainan, e a gente vai achar um jeito de resolver isso. Qual foi essa fagulha e como é que desenrolou esse processo de vocês botarem isso em prática?
Esse processo foi um processo bem de exploração nosso. Eu acho que a gente inicialmente viu que era um mundo novo sendo construído e que provavelmente teria muitas oportunidades ali dentro. A gente só não sabia o que exatamente. Mas a gente sabia que a gente queria construir coisas para esse mundo novo que está sendo construído, né? É um canteiro de obras total, assim, muitas tecnologias surgindo, muitos problemas ainda para serem resolvidos. E a gente começou lá atrás lançando coleções, lançando artistas, mesmo para descobrir quais eram essas grandes oportunidades, né? Porque a gente sabia que elas existiam. E aí, com o passar do tempo, a gente foi criando cada vez mais conteúdo, puxando cada vez mais uma parte de educação, até que a gente viu que, na verdade, talvez aí tivesse a principal oportunidade para a gente. Porque quando a gente fala de educação para cripto, Web3, etc., eu não estou falando aqui que não existam bons players, mas muitas vezes é muito difícil você separar o que que é sinal do que é ruído. Falando de NFT especificamente, por exemplo, claro que tem de canal no YouTube ou de gente no TikTok fazendo dancinha e falando: compre esses NFTs aqui vão te deixar rico, joga esse jogo aqui para ficar rico, etc. E é um discurso muito perigoso esse, né? De você simplesmente puxar muito para o lado do lucro, do profit ali. A gente viu que aí talvez tivesse a nossa principal oportunidade. Então, a gente começou realmente a focar muito mais em educação. E a parte de tecnologia que a gente já estava desenvolvendo, mas puxando muito mais para esse lado de collections mesmo, automatizando vários processos, isso é muito ajustável para a educação. Então, por exemplo, a gente tem um curso lá que a gente lançou pela Inevitable, que a gente tem mais de 6 mil alunos nele, e que no final do curso a pessoa consegue mintar o certificado dela como um NFT totalmente gratuito, com gasless transactions, com um processo muito simples. Então, foi bem uma jornada de exploração e descoberta, assim. A gente começou a ver que realmente tem um gap muito grande no mercado para a educação. E a gente acredita que, assim como nas outras eras aí da internet ou do marketing digital, por exemplo, os profissionais e as empresas vão precisar desse reskilling e upskilling agora para essas novas tecnologias. Então, é o problema que a gente quer resolver.
E nessa jornada de descobrir como, né, qual o problema e como resolver, como é que entrou essa pivotagem assim? Vocês estavam, né, olhando para collections, olhando para processos, e aí viram que educação era o grande gap, até para chegar de repente nessa ponta. O que que deu essa indicação para vocês que, putz, a gente precisa ensinar essas pessoas? Porque eu achei legal o ponto do Kainan de trazer builders, né, para a indústria, mas se a gente for pegar o que está acontecendo hoje em cripto em geral, tem muito dinheiro de VC que veio do ano passado, né, para esse mercado, então tem muito dinheiro para construir coisas disponível. Então a velocidade da inovação tem sido muito maior do que a velocidade da adoção. Foi nesse espaço que vocês acharam? E o que que, assim, do ponto de vista métrico, mais ou menos, o que que deu essa indicação para vocês?
A gente estava construindo já essa tecnologia mais voltada para collections mesmo, automatizando várias coisas. Kainan pode dar mais detalhes técnicos sobre isso. E nesse processo a gente conversava com muita gente, tanto artistas, quanto criadores em geral, quanto pessoas que estavam querendo entender mais sobre essa tecnologia, sobre esse espaço. E a gente viu, a partir dessas conversas, o quanto muitas coisas que a gente, por estar imerso dentro desse mundo, muitas coisas para a gente vou colocar aqui bem entre aspas mesmo, óbvia, né? Que a gente está imerso, a gente está vendo aquilo a todo momento, a gente está lendo muito sobre, a gente está construindo. Mas muitas vezes a gente tem que calçar o sapato da pessoa lá que não está tão imersa com a gente, que quer entender melhor. E foi nesse momento, a partir dessas conversas, que a gente começou a entender que tinha esse gap muito grande, vindo de gente, pô, de empresas muito grandes, profissionais high level, executivos, todo tipo de profissional mesmo, assim, até diretores de empresas de investimento, até freelancers, por exemplo, do Paquistão. Então, eu acho que o clique veio muito daí. A gente queria construir educação para trazer as pessoas para usarem a nossa ferramenta do estúdio, né, das coleções. Só que a partir dessas conversas e dos conteúdos que a gente foi criando, a gente viu que, pô, talvez a educação então seja realmente o grande gap agora e acho que a gente deveria atacar por aí.
Esse processo ele é válido também para o lado tecnológico?
Esse processo foi muito engraçado porque foi muito. A gente tinha uma ferramenta interessante, tipo, várias automações feitas que abstraíam a complexidade de você lançar um projeto assim, mas a nossa dificuldade maior estava sendo mostrar para as pessoas como elas poderiam utilizar isso, e não especificamente a ferramenta, mas como um projeto tokenizado traz valor a um produto. E esse gap mais básico era muito mais complicado do que ensinar as pessoas a utilizarem a nossa plataforma especificamente. Então foi engraçado ter esse feedback das pessoas e ver que tinha demanda nesse lado.
E olhando para o desenvolvedor, assim, a gente está falando de usuário, né? Mas olhando para o desenvolvedor, o que que vocês veem de gap maior, assim? Porque eu entendo que tenha grana de VC, eu entendo que tenha incentivo, né, para as pessoas técnicas saírem do mundo antigo e virem para a Web3, mas não é trivial essa transição. Ela é uma transição. Você tem que abstrair de arquiteturas cliente-servidor para uma arquitetura descentralizada, começar a fazer sentido disso, né? Como é que tem sido essa transição dos desenvolvedores com quem vocês têm interagido e quais são os principais desafios para esse público migrar para cripto?
Eu acho que aprender novos stacks, novas linguagens assim é tipo necessário para alguém que quer ser programador por carreira. E eu acho que é só mais um, assim, é um stack com uma arquitetura essencialmente diferente, mas é só uma outra coisa que você tem que wrap your head around, né? Tipo, compreender. Então não acho que é nada especial de aprender, mas é uma tecnologia que traz valores muito interessantes. E é tipo, só de um desenvolvedor ter esse tipo de ferramenta na cabeça e deixar aquilo lá, aquela ferramenta para ele utilizar ela para resolver um problema que ele encontrar no futuro, eu já acho isso muito valioso. E é o que eu acho que a gente tenta fazer, colocar na cabeça das pessoas como a ferramenta funciona, que tipo de valor ela pode trazer e deixar isso. Deixar isso on the back of their heads, sei lá, no fundo da cabeça deles para vir a resolver um problema ou adicionar valor no futuro. É isso. Outro ponto também que eu acho interessante para os desenvolvedores é que a gente fala direto, dá muita sensação de. A gente não estava vivo na época, né? Mas internet nos anos 90, gente fazendo coisa nova e descobrindo maneiras diferentes de usar tecnologia que ninguém tinha pensado antes para fazer coisas novas. Por exemplo, o ZRun, quando ele apareceu, foi caramba, que utilização interessante. Eles fizeram corridas de cavalos em que você consegue apostar neles, você consegue vender e trocar, você consegue ter o seu estábulo. E na época eles utilizavam a Ethereum e migraram para uma rede mais barata, a Polygon. Então ninguém tinha visto isso na época e é muito interessante ver esse tipo de coisa aparecendo e pensar que você, como desenvolvedor, pode ajudar a construir coisas assim. Para mim é tipo, muito irresistível.
Eu tenho a leitura de que a gente. Eu estava vivo, tá? No começo dos anos 90. Eu tenho a seguinte leitura. Eu acho que para algumas coisas na Web3 a gente está na era GeoCities, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver isso na arqueologia da internet, mas era um site de fazer sites em HTML1 ou 1,5, sei lá. E era uma coisa completamente tosca, mas todo mundo podia fazer. E era um negócio que todo mundo tá fazendo. E aí alguém ia lá e fazia lá também, né? E era prefixado com a cidade de onde o seu IP era baseado, enfim. Tinha umas coisas assim. E era muito primitivo. E aí eu olho, por exemplo, para PFPs, né? Em NFT, PFPs são as fotos de perfil, né? As figurinhas e registradas em NFTs. E eu fico pensando que aquilo cheira muito aquela cara de GeoCities, assim. Porque não tem utilidade nenhuma. É uma coisa meio bragging rights, né? Eu tenho, você não tem. E a diferença é que em Web3 tudo é financiarizável, tudo é monetizado e você tem, né, essa associação de escassez que na web anterior a gente não tinha. Tiago, olhando para frente nisso, né, se a gente está no momento GeoCities dos NFTs, o que é o breakthrough dos NFTs para coisas com mais utilidade? O que você está vendo nessa direção?
É sensacional essa analogia. Me lembra um pensamento do Scott Belsky, que é o cofundador da Behance, depois ele vendeu para a Adobe, que ele fala que em muitos novos produtos a novidade precede a utilidade. Né? E é exatamente o momento que a gente está agora. A gente tem muitos entusiastas, muita gente construindo coisas novas e muitas vezes é só a gente meio que brincando com aquilo tudo, né? A grande diferença é justamente essa camada financeira já acoplada ali em Web3 que potencializa tudo em 100 vezes, né? Eu acho que a gente está bem no momento especulativo, né? A gente com certeza está vivendo uma bolha aí em termos de profile pictures, projetos no geral mesmo. Tem exemplos aí de coleções como a Pixelmon, que prometiam um jogo que não tinha nada demais no jogo, os caras levantaram 70 milhões de dólares com a comunidade e, enfim, depois pesquisem para saber mais sobre, mas, assim, é um negócio, é uma maluquice. Eu acho que tem um ponto de que a gente talvez precise desassociar também NFTs de ROI. Isso é um negócio que está muito hoje dentro da indústria, de tipo, eu vou colocar um dinheiro aqui, quanto que vai ser meu ROI dentro dessa coleção, desse projeto. E dependendo da utilidade que você está querendo dar para aquele token, muitas vezes o retorno não precisa ser financeiro do ponto de vista do ROI. Então eu acho que isso não é muito saudável para a indústria, essa mentalidade de retorno sobre investimento em tudo que você for fazer. Inclusive, é algo que a gente tenta fazer aqui com educação, até dentro das nossas próprias collections mesmo. E também quando o NFTs como tecnologia for sendo incorporado em outras indústrias, como, por exemplo, educação, que é o que a gente tenta fazer na Inevitable, mas saúde, real estate, enfim, seja lá qual for a indústria. Eu acho que a gente vai diminuir um pouco desse alvoroço em cima de ROI sobre ROI. Eu preciso flipar esse NFT aqui para isso aqui me trazer um ROI de tanto. Não, a gente vai começar a descobrir muito mais novas utilidades para aquilo e que o ROI ali vai ser uma parte daquilo, nem vai existir quando você entrar em determinado projeto, ou a utilidade vai ser completamente outra. Então, eu acho que conforme a gente for incorporando NFTs a outras indústrias, principalmente, para além do que a gente tem hoje de profile pictures e flexing, a gente vai ter uma evolução de mentalidade dos usuários mesmo e das empresas que estão entrando.
Uma coisa que eu acho que assim, é uma primitiva conceitual da Web3 é a tal da composabilidade, né? E eu fico encantado quando eu cruzo algumas dessas aplicações, né, de você ter um NFT de uma coleção, alguém vai lá e escreve um outro smart contract que se refere aos NFTs daquela coleção e cria uma outra camada de interação com aquela coleção, atraindo, né, para esse novo programa os detentores, né, daqueles NFTs que foram emitidos por uma outra unidade, por uma outra empresa, por uma outra coletividade, com outros objetivos, e esses objetivos são praticamente raptados, né, por esse novo smart contract que acaba se referindo ou dando benefícios ou criando experiências associadas a outras coleções com as quais eles talvez não tivessem nada a ver no começo. Né? Além desse tipo de coisa, o que que vocês têm visto assim de associação subsequente a uma coleção de NFT que vocês têm achado interessante ou curiosa ou que começa a demonstrar pouco a pouco esse power of future perks, né? O poder dos benefícios futuros que os NFTs decididamente habilitam nesse novo tipo de relacionamento.
Eu acho que um dos pontos que eu mais gosto de estudar e de ver acontecendo mesmo os cases dentro desse cenário é como algumas coleções têm construído marcas usando NFTs como core tech ali. Então você tem Bored Apes, por exemplo, que é a mais influente hoje, né? Pessoas conseguem criar marcas em cima do Bored Ape, que ela é detentora. A World of Woman também está indo nessa direção. Uma moça que é dona de um token, por exemplo, está usando a imagem daquele token para lançar uma marca de chás. Então, eu acho que isso muda completamente os paradigmas que a gente tem hoje de construção de marca. Se a gente está falando aqui de blockchain, a gente está falando de um mundo muito mais descentralizado, né? Então, esse ponto de descentralização, tanto da construção de marcas, quanto do que isso significa para a relação entre marcas e comunidade como um todo, eu acho que é uma das coisas mais fascinantes que a gente vai ver aí ao longo dos próximos anos e que a gente ainda está começando a tatear, sinceramente. A gente está aprendendo ainda como fazer isso. Tem essas coleções aí que são mais inovadoras, que já estão alguns passos à frente, mas tem que pensar também do ponto de vista de legislação, o que é que isso vai significar para o desenvolvimento de propriedades intelectuais, por exemplo, para a construção de marca como um todo. Enfim, tem muitos questionamentos, mas sem dúvida é um dos aspectos que, para mim, mais me chama a atenção.
E, Kainan, essa composabilidade também não vem sem um custo ou um desafio técnico, tecnológico, né? A gente está vendo aí os movimentos, especialmente no ecossistema da Ethereum, não só do ponto de vista de Layer 2, mas também o próprio Layer 1 do Ethereum trabalhando aí num upgrade grande ao longo dos próximos meses e anos. Como é que você tem visto as iniciativas, né? O que que você tem visto mais interessante na hora de você minimizar os custos transacionais nesse exercício da composabilidade? Como é que você tem visto isso do ponto de vista tecnológico e quais são as ferramentas que os desenvolvedores têm ou têm desenvolvido para lidar ou driblar com esse tipo de contexto?
Essas soluções de escalabilidade, tudo, tipo, depende da utilidade que você quer que a sua blockchain tenha. Então você tem, tipo, state channels que resolvem muito, não sei exatamente, de transações bancárias, mas a Polygon, por exemplo, que é uma sidechain, ela pega parte do processamento das transações, e roda ela em servidores externos, então as transações são muito mais rápidas e muito mais baratas. Mas você tem que rodar nessa sidechain deles, então você tem muita vulnerabilidade nos bridges dessas. Você precisa, quando você tem um asset fora dessa blockchain que levar para ela, você precisa atravessar uma ponte. Estou fazendo aspas com os dedos, mas ela se chama bridge realmente. E esses grandes roubos que aconteceram ultimamente foram atacando bridges. Então, esse é o revés de uma solução assim. Ela não tem a solução, não tem a segurança inata de uma main-chain da Ethereum. Essas soluções são a maneira que o pessoal está encontrando para resolver sidechains, layer 2s, state channels, e no futuro vão lançar o Ethereum 2.0, né? Que vai trazer sharding e vai trazer proof of stake. As scaling solutions vão continuar fazendo sentido porque elas são só como se fosse um multiplicador. Você tem um número base, você multiplica pelo que a scaling solution consegue fazer. Então, se o número base aumenta, a scaling solution só multiplica um número maior. E é isso que o Proof of Stake vai fazer. Porque o Proof of Work, é uma tecnologia que é inatamente mais custosa, menos amigável ao ambiente. E quando a gente migrar para o Proof of Stake, vai ser uma tecnologia muito mais barata energeticamente. E vai permitir uma maior banda de comunicação.
Muito bom, esclarece um pouco as questões técnicas também, né, do ponto de vista dessa arquitetura aí, porque realmente são alguns dos desafios, né? E até pensando em adoção, também representa uma certa barreira de entrada, né? Quando você tem não só altos custos, mas custos que são variáveis e por vezes imprevisíveis, isso também afasta um pouco diferentes tipos de usuários, né, dessas novas soluções. Olhando para frente aí do ponto de vista da Inevitable, né, vocês estão com quantos cursos, quantos mais cursos vocês acreditam que ainda seja necessário, modelos, etc., para essa galera? E o que que está no roadmap quando alguém tem um certificado do curso da Inevitable? O que que vocês estão bolando, se é que vocês podem abrir, obviamente? O que vocês estão bolando em termos de experiência para quem passou pelo curso e é holder de um dos NFTs da Inevitable?
Nosso roadmap, a gente tem esse primeiro curso lançado, que é bem introdutório mesmo ao mundo dos NFTs, mas o nosso roadmap é aí ao longo dos próximos 6 meses lançar mais ou menos 4 cursos e continuar aumentando esse número conforme os meses forem passando, porque tem muita coisa para cobrir dentro desse universo. A gente pode falar do ponto de vista mais técnico, como o Kainan falou agora, a gente pode falar mais do ponto de vista de marcas mesmo, a gente pode falar do ponto de vista de produto. Enfim, é realmente um novo mundo sendo construído e todas as áreas precisam se adaptar a essas novas tecnologias, esses novos paradigmas. A gente tem no nosso roadmap de adicionar utilidades a todo mundo que estiver envolvido no nosso ecossistema. A gente quer construir um ecossistema de learn to earn. Só que a gente quer fazer isso também com muito cuidado. A gente vê muitas empresas, muitos projetos no segundo dia lançando um token próprio, e tokenomics é um negócio que a gente respeita muito, vamos dizer assim, porque o negócio tem que ser muito bem construído, porque você tem que manter aquele ecossistema muito saudável, né? Os incentivos têm que estar muito bem alinhados. Então, é um negócio. Nossa grande visão é construir esse ecossistema de learn to earn. E a gente quer continuar trazendo muito mais cursos, mais conteúdo, mais educação para os usuários, e que você tenha os nossos Inevitable Rewards, ou que você tenha o seu certificado para que você possa fazer mais parte ainda do nosso ecossistema, você avançar na sua carreira sendo um holder do certificado, dos rewards, mais ou menos a nossa grande visão aí para os próximos anos.
Eu adicionaria só 2 pontos que o Thiago tinha falado antes, a questão do ROI. Sempre quando a pessoa fala a palavra NFT, você já pensa nos no, na especulação e nos grandes valores que aquela NFT pode alcançar, mas mais do que esse valor especulativo, tem um valor mais de democratização e de auditabilidade do que você utilizar a tecnologia para. Então, se você tem um certificado, tipo, o nosso objetivo mais do que gerar um certificado que no futuro vai valorizar e você vai conseguir vender por mais dinheiro, é um certificado que você consegue auditar o contrato que gerou ele, saber quando que foi feito aquela tentativa, a prova que a pessoa realizou, qual pontuação ela tirou. Então, isso, se é algo público, e isso é algo que todo mundo pode investigar, é a nossa demonstração de valor. Então, mais do que é isso, ganhar dinheiro, a gente está interessado em explorar como adicionar valor utilizando a tecnologia. Então, é isso. É mais que montar comunidade para todo mundo pampar uma moeda nossa, é explorar o que a gente consegue fazer com esses certificados e as pessoas que forem holders.
Eu acho essa história do tokenomics que você citou, Thiago, acho que eu acho que as pessoas que estão nessa nossa indústria talvez possam traçar um paralelo, né? A gente até a invenção do Bitcoin, a gente tinha cerca de 160 moedas no mundo, né? E 190 e poucos países. E alguns desses países optaram por não ter moeda própria e não ter uma política monetária própria. Quando a gente fala de tokenomics, a gente está falando de escrever no código uma política monetária pela qual as pessoas que desenvolveram aquele código são responsáveis, né? Quando você faz isso a doidivana, de qualquer jeito, o que você está dizendo é que a política monetária do seu construto socioeconômico digital não faz diferença para você, né? E deveria, né? Então, acho que tem uma questão de responsabilidade aí que a gente, obviamente, vê nos projetos rug pull, que a gente não costuma manter essas pessoas accountable, né? Responsáveis pela consequência daquilo. Então, isso também mostra a necessidade, né, de amadurecer e de amadurecer também do ponto de vista regulatório, né? Eu tenho um termo que a gente costuma usar aqui no podcast, que é a integração regulatória. Não é necessariamente você ter um regulador externo àquilo dando pitaco, mas é alguém que participe disso dentro até do código, né? Potencialmente, né? E se beneficie também da tecnologia enquanto regulador e não só um espectador passivo dizendo, olha, você fez alguma coisa errada, né? Mas sim um espectador ativo dizendo, olha, se você usar esse código aqui, você está dentro da regulação, mas você não vai conseguir fazer coisas fora dela. Então, inove aqui dentro, né? E a gente sabe que inovação com guardrail, né, com limites, você acaba tendo que inovar de maneira, né, ainda mais agressiva, ainda mais criativa, né? E olhando para esse cenário, como é que vocês veem, né, o desenvolvimento aí do ambiente regulatório? A gente está no Brasil, tem um monte de discussões sobre legislações novas em relação à regulamentação cripto. Como é que vocês que estão operando diretamente no NFT recebem essas notícias? Como é que vocês processam isso? E qual seria o cenário ideal para vocês para frente aí?
Acho que a gente vai ter confusões bem grandes nesse ambiente aí nos próximos anos, porque as coisas estão se desenvolvendo muito rápido. E a gente vê também que vai ter muito embate, tanto do ponto de vista regulatório, quanto do ponto de vista dos usuários mesmo e das empresas. Essa guerra descentralização versus centralização. Você tem muitos usuários que são extremistas assim, em relação à descentralização, né? Que a gente trabalha com blockchain, então obviamente a gente é grande entusiasta de descentralização. Mas a gente muitas vezes também se questiona quais pontos de centralização são necessários para determinados contextos. Então, por exemplo, hoje em alguns marketplaces de NFTs, você consegue transacionar sem passar necessariamente por nenhum processo de Know Your Customer. Isso, do ponto de vista de governo, de regulação, é um pesadelo, né? Então, provavelmente a gente vai ver aí os legisladores abrindo muito mais o olho para questões desse tipo. Da mesma forma, a gente se questiona muitas vezes também se a gente tiver ambientes totalmente descentralizados, como a gente iria conseguir coibir, por exemplo, collections como aquelas de promover um discurso de ódio que a gente teve no OpenSea, até saíram notícias sobre elas há alguns meses, né? E aí muitos usuários acusam, por exemplo, o OpenSea de ser uma plataforma muito centralizada, estão indo muito mais agora para o LuxRare. Eu acho que essa discussão aí a gente ainda não tem respostas definitivas sobre ela, porque, cara, a gente precisa de pontos de descentralização, com certeza, em muitos aspectos, aspecto financeiro, com certeza, mas eu acho que a gente precisa também colocar na balança quais dos pontos de centralização podem ser válidos para os usuários, tanto para adoção também. A gente fala muito de descentralização, você pode ser o seu próprio banco. Eu sempre dou o exemplo da minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela, será que ela quer ser o próprio banco dela, no fim das contas? Então, quais intermediários a gente pode ter aí que vão ser intermediários responsáveis, vão ajudar o ecossistema, vão ajudar a colocar mais gente para dentro desse novo mundo, mas até um determinado ponto também dessa centralização. Enfim, acho que a gente vai ter muita, muita confusão nesse sentido, porque a inovação está andando muito rápida nesse cenário e a gente sabe que a legislação como um todo, ela demora muito para acompanhar.
Primeiro vem a inovação, depois vem a regulação ou legislação, né? Acho que essa é a dinâmica que a gente tem observado aí ao longo dos anos. E pensando assim em indústria mesmo, né? A gente falou de regulação, vocês estão falando de educação. Tem um outro unlock importante que a gente vai precisar pensar como indústria, que é o UX, né? A experiência do usuário. Você falou na tua mãe agora, Thiago, e a gente sabe que essas inovações elas têm quebras generacionais, né? Não, elas não são fluidas. Eu mesmo, por exemplo, tenho uma dificuldade tremenda de usar o Discord, acho ruim demais, e eu não sou tão velho assim, né? Então, assim, o que que vocês estão olhando do ponto de vista de usabilidade? Porque não adianta a gente tentar se convencer de que a gente vai trazer mais 1 bilhão de usuários com o tipo de experiência craquelada que a gente tem. Olhando, né, as aplicações. Se você vai em DeFi, por exemplo, é ainda pior, né, do que essa experiência dos NFTs. Como é que vocês na Inevitable estão pensando em atacar, se estão pensando em atacar, mais esse unlock aí da experiência do usuário?
Então, eu acho que aquelas soluções de escalabilidade que a gente tinha falado agora há pouco, elas permitem você lidar com os atritos de uma jornada de usuário de maneiras muito mais user-friendly. Então, por exemplo, as gas fees que um usuário geralmente tem que pagar, toda transação que você faz, você tem que pagar uma taxa, e toda vez que a rede engarrafa, as taxas ficam mais altas, quando está mais tranquilo, ficam mais baixas, então você tem essa instabilidade, então acaba sendo um atrito maior, mas numa scaling solution como a Polygon, como Solana, elas são tão baratas que você consegue pagar a gas fee pelo usuário, então ele não precisa ter a moeda nativa, Solana ou Matic, quando você faz uma transação na rede. E você só consegue fazer isso porque é tudo muito barato. Então, no dado momento que a gente está, como o Thiago sempre fala, o dado momento é sempre, tipo, onde a gente está é o pior que vai estar. Tipo, daqui para frente é sempre melhor. Então, eu acho que com Ethereum 2.0, com ZK Rollups, outra tecnologia que faria as transações serem mais rápidas e mais baratas, só vai abrir portas para inovações que reduzem esses atritos. Ah, a gente integra esses gasless solution, sorry, essas gasless transactions na mintagem do certificado, ele é completamente de graça. Então você não precisa pagar por nenhum custo do token, nem custo de transação, porque o custo de transação usa gasless transactions e a gente banca essa taxa.
E do ponto de vista assim de métrica, como é que vocês estão olhando a adoção do curso de vocês, né? Como é que tem sido a aceitação disso? E quais foram os grandes feedbacks que vocês tiveram dos seus alunos em relação ao curso que estão ajudando vocês a recalibrar ou calibrar para os próximos? Como é que tem sido essa dinâmica de melhorar a plataforma, o produto? Conta um pouco para a gente aí mais dessa parte, vamos dizer assim, de gestão, né, do business de vocês.
A gente está com um pouco mais de 6 mil alunos que passaram pelo curso. A gente lançou, vai fazer aí um pouco mais de um mês. Já fez um pouco mais de um mês e uma semana. Os feedbacks, assim, acho que têm surpreendido a gente, porque a gente quis fazer um curso realmente bem introdutório para esse mundo de NFTs. Então a gente explica bem o conceito, A gente mostra quais são as principais plataformas, fala dos marketplaces, fala de outras plataformas que estão usando esse tipo de tecnologia. A gente fala de termos também, explica, por exemplo, o que é hash, explica o que é cripto como um todo, blockchain, etc. E a gente tem gostado bastante porque até pessoas que já eram desse meio mandam e-mail para a gente, uma mensagem para a gente falando, cara, eu queria ter feito esse curso há 6 meses quando eu comecei a entrar nesse mundo. Acho que eu teria entrado de uma forma muito mais preparada, seria muito melhor. Ao mesmo tempo que tem gente que fez o curso porque se interessou pelo tema, obviamente, mas nunca tinha mexido com nada de NFT. E o certificado foi o primeiro NFT da pessoa. Então, é um sentimento de poder, assim, é um sentimento muito legal quando você instala a sua MetaMask, você minta o seu certificado ali, inserindo o seu nome e vê ele no OpenSea. E era exatamente esse tipo de sentimento que a gente queria levar para as pessoas, porque foi o que a gente passou também, quando a gente começou a mexer com essas tecnologias. Esse primeiro, ele é bem bem cru do ponto de vista de formato, assim. Então, ele é totalmente por e-mail mesmo, bem muita leitura, bem denso em termos de leitura. E para os próximos, a gente quer começar agora a dar os próximos passos em relação aos conceitos mesmo e o que as pessoas podem fazer a partir disso. Então, a gente deve lançar no mês que vem um mais focado, um playbook para marcas, para esse mundo de NFTs. Porque a gente vê muitas marcas agora em dúvida como é que elas podem entrar nesse mercado. Muitas empresas, marcas vêm falar com a gente: ah, eu quero lançar minha própria coleção. Mas essa não deveria ser a primeira pergunta, sabe? Então, existem outras formas de você explorar esse mundo. E a gente vai também ter vai ter avanços em termos de formato. Então, esse já vai ser vídeo, já vai ter uma produção muito melhor. E avanço tecnológico também, que é um negócio que a gente nunca quer parar aqui, que é esse primeiro certificado, a pessoa mintava ali com um processo super simples, mas para os próximos a gente já quer começar a colocar, por exemplo, novas features como o sistema que a gente está desenvolvendo de Proof of Knowledge ou Proof of Learn, que é isso tudo estar ligado ao blockchain, a pessoa realmente demonstrar o aprendizado dela e aquilo ali estar mintado no certificado. É algo tecnológico que a gente está desenvolvendo agora e que já deve estar acoplado no, nos próximos que a gente for lançar.
Bacana, bacana. É, porque o LinkedIn aceita qualquer coisa, né? Então precisa ter um jeito de comprovar que o caboclo realmente sabe do que ele está falando e pelo que ele passou. Acho esse caso de uso de currículo, né, de histórico profissional, muito maneiro. É, vi alguns casos, mas ele ainda não pegou. Talvez com os NFTs a gente consiga finalmente amarrar essa ponta. Pessoal, a gente está chegando no final aí da nossa hora e eu vou deixar aberto aí, Thiago e Cainan, o espaço para vocês deixarem recados finais para o pessoal que está nos escutando, né? Fazer o merchan aí da Inevitable, se vocês vão lançar livros, se vocês vão lançar podcast, se vocês vão estar em algum outro podcast, evento, etc. E a gente agradece demais a participação e os insights de vocês aqui no Block Talks. Então é isso. Contem para nós aí.
Obrigado, Maurício. Eu recomendo todo mundo começar a estudar mais sobre esse mundo, porque é realmente muito fascinante esse mundo de Web3 como um todo, e vai mudar todos os setores, todos os negócios. Então, quanto mais cedo a gente começar a se preparar para isso, para essa mudança inevitável, mais frutos a gente vai colher lá na frente. E sobre a Inevitable, quem quiser acompanhar mais, nosso site é inevitable.media. A gente está bem ativo lá no LinkedIn, principalmente eu e o Cainan, conversando com bastante gente por lá, então é só me procurar também, Thiago Amaral. E ficar de olho aí no. A gente tem esse curso gratuito sobre NFT, se você quer realmente dar os primeiros passos, ter o seu certificado como um NFT. E a gente tem outros produtos também relacionados à educação, principalmente para empresas. Então, convido aí quem quiser conhecer mais, entrar lá em inevitable.media e vamos conversar.
Eu só queria reforçar esse ponto aí do se você é um desenvolvedor de negócio, se você é um construtor, só gostaria de entender o que está acontecendo, saber o que que as pessoas estão falando, expressões, só se familiarizar com o ecossistema, faz o curso, porque a gente conversava com muita gente e esse era os primeiros, sempre eram os primeiros minutos da call, quando a gente conversava com artistas, com pessoas que tinham projetos, a gente explicava como o que que estava acontecendo e como eles poderiam entrar nesse meio. Então, super recomendo aí, inevitable.academy. Espero que ajude todo mundo. É de graça, então não tem motivo para não fazer.
Muito bom. Então ficamos por aqui. Até uma próxima. Muito obrigado. Valeu. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast. No Twitter, Block Drops Pod, e por e-mail, blockdropspodcast@gmail.com. E um salve aí pro Thiago e pro Kainan, que trocaram essa ideia com a gente e estão desbravando esse novo mundo dos NFTs para quem ainda não conhece. A gente fica por aqui. Stay rare. Stay weird. Let's fucking go!